Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Há 2 anos estava Mafê em Resina. Há 2 anos, cartas impregnadas de certo cheiro de prosperidade vinham alegrar a família do pescador e sobressaltar o ânimo do pobre Miguel. Contudo, a casinha branca continuava naquela ignorada e encantadora solidão, agora, porém. As oliveiras deixavam apodrecer o fruto nos galhos. O lugar onde dormia ociosos e as redes da pesca não viam água salgada desde muito tempo. Fazia uma noite deliciosa. Uma dessas noites sem lua, em que a frouxa claridade das estrelas povoa o campo de poesia e amor. O relógio de São Tiago badejava a poda e religiosamente, o toque o crepúsculo, quando Miguel, com sua rabeca debaixo do braço, seguia abstraído pela hora do caminho, que ia dar à casinha branca. Em breve, atravessava o patamar de pedra da casa do pescador, e descansava vagarosamente sobre a mesa rabeca e o chapéu de feltro de copa alta. Ângela e Rosalina correram ao encontro do recém-chegado. Boa noite, Rosalina. Como passou, mãe Ângela? As duas mulheres responderam familiarmente a este cumprimento. Senta aqui, Miguel, disse Rosalina, arrastando uma cadeira de pau, enquanto do fundo da casa, uivando amigavelmente, veio cheirar os pés e as mãos do artista. Fica visto por esta recessão que aquela visita não era novidade para nenhum dos três. Miguel sentou-se sem cerimônia ao lado de Rosalina Castor, o cão. Veio sentar-se-lhes aos pés, encostando do Lisus humildemente a cabeça nas pernas. Depois de algum silêncio, entabulou-se entre os moços uma dessas as conversações fúteis e agradáveis, cujos segredos possuem os namorados. Falavam baixo, descansados e desapercebidos de tudo. Falavam nimiamente por se ouvir um ao outro, com o egoísmo dos amantes, mas sem afetação nem constrangimento. Qualquer coisa que dizia Miguel tinha muita graça para Rosalina. O menor gracejo do artista fazia mostrar os dentes claros e a língua vermelha em uma das suas francas e sadias gargalhadas. Tocas-me hoje teu sonho? Perguntou ela, em seguimento da conversa. Tocarei depois da leitura, mas trago-te uma música nova. Feita agora, concluída hoje, já estava principiada há mais tempo. A quem é dedicada? Que pergunta. A quem poderia ser? A mim, disse Rosalina, feliz. E sabe como se chama? Perguntou Miguel. Como é? Nó.
Nó.
Fervindo a moça. Já sei, o nome é teu nome. Exatamente. Ora. O que se chama teu nome, por bem dizer, não tem nome.
Então, acho que eu mude.
Não. Disse meigamente, sorrindo Rosalina.
Então, não temos hoje leitura? Perguntou do Ângela, colocando mão aberta sobre os olhos para poder enxergar o interrogado.
Este respondeu, levantando-se e indo tomar um livro de um armário de pau, pregado na parede. Depois sentou-se defronte da velha, que junto à mesa, cozia ao clarão da luz do azeite. Rosalina foi reunir-se ao grupo. Reinava o mais absoluto silêncio. Miguel abriu com pachorra o livro. No lugar marcado por uma tira bordada, trabalho delicado de Rosalina, esfregou carinhosamente as palmas da mão nas folhas do livro. Aberto de par em par, cruzou as pernas, enterrando os pés para baixo da cadeira, em que estava sentado, espivitou o pavio da cacandeia, e depois, de fitar abstratamente o peça branca de Ângela, principiou, com a voz sonora e desembaraçada, a leitura de uns contos fantásticos, que faziam o enlevo da velha e de Rosalina. Isto sucedeu completa tranquilidade. Com o interesse do romance, Ângela paparara maquinalmente o trabalho, firmando os cotovelos descarnados na madeira da mesa, ficava automaticamente a fitar, com o rosto apoiado nas mãos compridas e ossudas, o movimento regular dos lábios do leitor. Dominado, como estava, pela mágica influência do livro, ligava indistintamente não sei que relação entre a fisionomia expressiva de Miguel e o assunto da novela, parecia-lhe aquilo eram palavras e pensamentos dele, dito e pensados ali. Naquele instante, vezes, sentia vontade de abraçá-lo, quando a passagem lhe agradava e ao contrário. Revoltava-se, interiormente, por amor das transcendentes maldades dos tiranos do romance. Choravam e riam silenciosamente as duas, conforme a situação. Tudo era interesse, até o pobre castor parecia tomar-te na leitura, sofrendo resignado a vontade de ladrar contra as ruidosas lufadas de vento. Ficava o pobre animal com a cabeça estendida e o olhar mole e sensual, a bater com a cauda de um para outro lado, com a uniforme oscilação de uma pêndula. No meio deste silêncio, a voz grave e compassada de Miguel ecoava monotonamente nas quatro paredes de betume cinzento. — T
Terminada a leitura, conversavam os três sobre o enredo e o caráter dos personagens, que figuravam no romance, cujo desfecho Ângela com muito empenho profetizava. Em seguida, Rosalina foi buscar a Rabeca e Mimiguel executou expressivamente várias músicas de sua imaginação, não se esquecendo da última Teu Nome, que muito arrebatou e comoveu aquela a quem foi oferecida. Com efeito, desvanecia-se a rapariga com cera inspiradora de tão belas concepções. E ficava enlevada, como a sonhar, bebendo pelo coração as melancólicas amarnias que emanavam do instrumento apaixonado. Assim fugiram as horas tranquilas esquecidas da visita, até que os sinos de Tiago tocavam silêncio então, descontinuava-se o recreio. Miguel despedia-se, beijando a mão da velha e a fronte da moça. Depois de tomar o chapéu e a rabeca, partia cabisbaixo. Ao sair o músico, fechavam logo a porta, a luz desaparecia da sala e as duas mulheres recolhiam-se para o meu quarto, onde rezavam e dormiam juntas. Tudo isso era feito com cuidado e devagarinho, como se tivessem medo de acordar com o barulho a felicidade que se lhes agasalhara em casa. Nas noites em que Miguel se demorava ou não ia como de costume, sentiam-se as duas mal, impatentes, e Rosalina encostava-se então, cantarolando as ombreiras da porta e derramava de vez em quando um olhar de tristeza pela brancura do caminho. Enfim, o rapaz era já como pessoa da família, era, ao menos, uma necessidade para ambas. Aos domingos de primavera, o sol ao levantar-se às 5 horas já os via de pipé e em caminho para a missa. Então aparecia sempre um pretexto para demorar-se ao passeio, que os levava em geral pelas casas das amigas. O que posso asseverar é que o lenço com que Rosalina assistiu à última missa era presente de Miguel, e a gravata com que este no último domingo se enfeitara era feitura das delicadas mãos da sua presenteada. Era tudo harmonia e amor na casinha branca.